O PSD propõe a extinção das administrações regionais de saúde e a sua substituição pelas unidades locais de saúde com orçamento próprio e autonomia de gestão. A senhora ministra coloca a hipótese de manter as ARS em funcionamento, apesar de ainda agora terem sido incapazes de planear adequadamente a organização dos serviços de urgência de norte a sul do país. Discordamos do governo. O PSD propõe um novo modelo de gestão e financiamento que incentiva os profissionais a melhorarem os indicadores de saúde da população, assim como defendemos a integração da componente assistencial da segurança social na saúde, de modo a criar um novo Ministério da Saúde e do Bem-Estar. A senhora ministra quer manter tudo como está, discordamos do governo. Muito mais haveria para dizer, mas esperemos que seja suficiente para o início da conversa. Agora compete ao Partido Socialista dizer se quer negociar as reformas da saúde com o Partido Social Democrata ou se vai continuar fechado na sua bolha da maioria absoluta. Aguardamos, portanto, a vossa posição, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Senhoras e senhores deputados, permitam-me uma palavra final dirigida ao Governo, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O nosso país precisa de liderança. Precisamos de líderes com capacidade e com a coragem para fazerem o que é preciso. Se o Governo não é capaz de liderar, então que saia da frente para dar lugar a quem seja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faça a favor.
Apenas por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faça favor.
O meu nome foi citado pelo orador anterior, dizendo o Sr. Deputado que eu tinha dito que devíamos olhar para, que queríamos diálogo com o PSD e que devíamos olhar para as propostas do PSD e que estaríamos preparados para fazer essa discussão. Ora, eu lamento, mas a citação está incorreta. Eu apenas disse que o primeiro passo seria olhar para o programa do Governo e perceber se o PSD concordava com alguma coisa. Pelos vistos, o Sr. Deputado deu a resposta. Não concorda com nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para... O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite também pede a palavra para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, peço desculpa, foi uma interpelação na mesa do Partido Socialista.
O Sr. Deputado, compete-me a mim.
Estou a perguntar, é que eu não percebi a figura regimental que foi usada, uma vez que não foi descontado tempo ao Partido Socialista.
Peço desculpa. Eu presido. Se a Vossa Excelência permite.
Sr. Presidente, só estou a perguntar se foi uma interpelação ou se foi uma pergunta. É só essa.
De forma como. Portanto, o Sr. Deputado quer fazer uma interpelação à mesa?
Não. A minha interpelação à mesa, Sr. Presidente, é pedindo os esclarecimentos. A interpretação do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias foi uma interpelação à mesa ou se foi uma pergunta?
Pergunta a mim próprio, não foi seguramente. Foi uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, feita com a interpretação ampla que o Parlamento costuma usar.
Sr. Presidente, então, apelando à mesma amplitude regimental, Sr. apenas Deputado, dizer...
não me parece que este diálogo tenha sentido. Eu não faço parte do debate. O Sr. Deputado tem muito tempo para intervir se quiser. Não me tente trazer para o debate porque eu não participo no debate. Portanto, Sr. Deputado tem alguma coisa a dizer sobre a condução dos trabalhos, faça a favor. Tem o direito, faça a interpelação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dizer que aquilo que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias disse poderia configurar como pergunta. E aquilo que eu apresentei neste púlpito foi precisamente aquilo que... Apenas fiz aquilo que o Sr. Deputado pretendeu, que é encontrar as pontes que nos separam e aquilo que nos une. E aquilo que nós mostramos abertura é para o diálogo. Mais uma vez, fechado na sua bolha de maioria absoluta, mostra-se incapaz de dialogar democraticamente. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da parte do Partido Socialista. Para fazer o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado,
Nós temos assistido com alguma perplexidade à posição das diversas forças políticas em todo este debate, que é um debate sério e que diz muito ao país. E em todo o debate temos ouvido também um conjunto de críticas, hoje neste debate, como ontem na audição regimental, que tem que ver com uma certa fixação do Partido Socialista, uma fixação ideológica. Nós não temos nenhuma fixação ideológica, Sr. Deputado. Nós temos uma fixação ao programa que foi sufragado pelos portugueses no último dia 30 de janeiro. Essa é a única fixação. Mas aquilo que nos parece também é que aquilo que é a utilidade deste debate é mesmo discutir as reformas que são necessárias para o Serviço Nacional de Saúde. E o PSD elencou aqui algumas, mas eu descreveria todas numa palavra: privatize-se. Faltam hospitais, parcerias público-privadas. Faltam médicos de família, contrate-se no privado. Faltam unidades de saúde familiar, regulamentem os ACFs do tipo C. Senhor Deputado, é uma posição perfeitamente legítima, mas bastaria uma palavra para descrever toda esta posição. E não há nenhuma fixação ideológica, nem nenhum problema com o recurso ao privado. Aquilo que o Partido Socialista defende, como sempre defendeu, como está bem explícito na Lei de Bases da Saúde que fez esta Câmara aprovar, é que esse recurso é supletivo em complementaridade com o Partido, com o Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que não podem pedir ao Partido Socialista, porque não é justo que se peça, é que um partido que esteve na sua fundação, como está na defesa hoje do Serviço Nacional de Saúde, contribua para a descapitalização e para a descredibilização do Serviço Nacional de Saúde. Para isso, para essa reforma, não contam connosco, Sr. Deputado. Efetivamente, não contam. Mas também não seremos nós a negar que o Serviço Nacional de Saúde precisa de reformas. Nós concordamos que o Serviço Nacional de Saúde precisa de reformas. Essas reformas estão no programa do Governo, essas reformas foram ontem anunciadas pela Sra. Ministra da Saúde e ao longo dos últimos dias, essas reformas estão no Plano de Recuperação e Resiliência. E eu questiono de volta, mas a reforma dos cuidados de saúde primárias, que pode, como foi ontem anunciado durante a audição regimental, resultar numa valorização de até 60% dos médicos em vagas carenciadas, não é uma reforma estrutural? O investimento de 90 milhões de euros, ao contrário do que disse o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, na construção de unidades de proximidade, na constituição de 40 equipas de proximidade de saúde mental, não é uma reforma estrutural? Mais 38 mil profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, não é uma reforma estrutural? Sr. Deputado, poderá não ser a reforma estrutural que os senhores querem, mas a reforma estrutural que os senhores querem, de facto, resume-se numa palavra. E quanto à recomendação que nos fez, que quando voltássemos aos nossos círculos eleitorais ouvíssemos o povo, Sr. Deputado, ouvimos o povo com muita clareza no último dia 30 de janeiro. E é precisamente isso que estamos aqui a fazer, a traduzir essa vontade. E é por isso, Sr. Deputado, coloco a seguinte questão. Se estão os senhores disponíveis para abandonar esta rota de erosão da sua relação, da vossa relação com o Serviço Nacional de Saúde, valorizando os seus profissionais, nós sabemos bem aquilo que queremos para o Serviço Nacional de Saúde. Um Serviço Nacional de Saúde que é mesmo para as pessoas. É para as pessoas que precisam dele e é também para as pessoas que lá trabalham. Neste mês e no próximo mês de novembro, os finalistas de medicina farão a sua prova nacional de acesso, o maior desafio académico das suas vidas, que eu sei que o Sr. Deputado conhece muito bem. E depois disso terão que fazer uma escolha. Se têm um Serviço Nacional de Saúde, que é apenas uma oportunidade formativa, ou se têm um Serviço Nacional de Saúde, que é uma formação para toda a sua carreira, toda a sua vida. Nós não temos dúvidas do caminho, Sr. Deputado. Pergunto-lhe qual é o caminho que o PSD quer seguir.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço ao Sr. Deputado Miguel Santos Rodrigues pelas questões suscitadas. Sr. Deputado, vale nos recém-licenciados, estudantes de medicina que vão fazer o exame de especialidade e que querem encontrar um Serviço Nacional que esteja à altura, é essa a nossa preocupação. Mas é sob a vossa liderança que os profissionais estão a fugir, que os jovens estão a fugir, não é só do SNS, estão a fugir do país. E eu desconfio sempre quem fala de fixação ideológica 10 vezes num discurso. É porque estão mesmo fixados ideologicamente, achando que é o único caminho. A nossa única fixação e preocupação são os doentes. A nossa única fixação é garantir que os doentes tenham acesso à saúde que precisam. O que é que me interessa se vocês defendem que tudo tem que ser público, se depois não há hospitais para dar resposta? Igual, que olhamos para estes anos de geringonça, em que estiveram unidos ali com o Bloco de Esquerda e com o PCP, em que destes seis anos resultou uma lei de base da saúde que alterou zero para o Serviço Nacional de Saúde. Não melhorou em nada. O que interessa são os resultados, objetivamente. E, portanto, ouvindo o Sr. Deputado, continuam fechados na vossa bolha, diz que a forma como ouve o povo como deputado foi nas eleições há 6 meses atrás, nunca mais ouviu o povo. Convém ouvir, Sr. Deputado, porque não basta ouvir o povo de 4 em 4 anos, é preciso todos os dias trabalhar com a população. E devo-lhe dizer que, de facto, o SNS tem que investir não é só em ginecologistas e obstetras, também em oftalmologistas, porque os senhores, objetivamente, estão cegos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Oliveira, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Ministras e Secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Hoje somos chamados a debater um total de 20 iniciativas parlamentares que, na sua maioria, foram discutidas há pouco mais de um mês na discussão do Orçamento de Estado. Este facto deve merecer a nossa reflexão. Se as propostas que hoje debatemos foram discutidas há um mês, se as posições dos diversos partidos estão consolidadas nas votações e se temos um orçamento aprovado que entrou em vigor há uma semana, então para que serve este debate? Certamente não servirá para defender o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde funciona para desespero de alguns que tanto o criticam, mas que pouco fazem ou fizeram por ele. O Serviço Nacional de Saúde tem de ser um desígnio de todos os portugueses. Portugal tem um serviço público de saúde que continua a ser um exemplo para o mundo. E, felizmente, tem uma Ministra de Saúde e um Governo com ideias e medidas concretas para defender um serviço público de saúde que seja cada vez mais eficaz e acessível para todos. Defender, valorizar e reforçar. O Serviço Nacional de Saúde é e sempre foi um desígnio fundamental do PS e deste Governo. Sabemos e assumimos que existem problemas estruturais e conjunturais no SNS que se agravaram por uma pandemia que nos afetou e condicionou nos últimos 2 anos. Uma pandemia que também veio provar a capacidade de resiliência do SNS e que, honra seja feita, demonstrou a capacidade de resposta e adaptação às necessidades de todos os envolvidos, desde a tutela do Ministério da Saúde aos profissionais que estiveram no terreno. Importa também referir que muitas respostas aos problemas que têm vindo a ser identificados estão contemplados no programa eleitoral do PS e no Orçamento de Estado. O Ministério da Saúde definiu um plano de ação que visa dar resposta imediata aos problemas conjunturais, sabendo que muitos desses problemas estão intimamente ligados a problemas estruturais a resolver a médio prazo. Assim, pretendemos contratar mais profissionais de saúde, nomeadamente médicos, para dar resposta a áreas de cuidados mais carenciadas. Entendemos que esta capacidade de contratação está intimamente ligada à melhoria das carreiras profissionais, mas também no quebrar de barreiras de acesso às diferentes especialidades. Não descartamos a possibilidade de recorrer ao setor privado e social, mas assumimos que será sempre de forma complementar e pontual, uma vez que a aposta do Governo do PS será sempre, e em primeiro lugar, reforçar a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde. O programa eleitoral do PS, vertido no Orçamento de Estado assumido pelo Governo, terá respostas necessárias para assegurar o futuro ao Serviço Nacional de Saúde. Temos que reforçar a aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença, assim como no diagnóstico precoce, como designo fundamental de um país que se quer mais saudável. Queremos um SNS proativo, em que evitar a doença terá que ser o seu primeiro objetivo. Quanto mais eficaz for o diagnóstico precoce, mais o país conseguirá poupar. Por outro lado, é essencial que se prove o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, de forma que possamos criar uma direção executiva do SNS, que será o garante